Então, muito bom dia, caras e caros colegas. Damos assim início nesta entrada no pós-férias. Desejando que tenham tido todos umas boas férias e que possamos voltar em força e com vontade de trabalhar, que é para isso que cá estamos. Damos início assim à nossa reunião e, uma vez que temos quórum, antes de entrarmos tanto propriamente na porta do dia, tanto no ponto 1, eu queria dar uma informação que poderia dar no final, mas faz sentido fazê-lo até para dar conhecimento neste início de reunião, de que tenho comigo uma lista de substituições que aconteceram nesta nossa comissão por parte do grupo parlamentar do PSD. E passo a registar, ou seja, portanto, duas funções que foram cessadas, duas cessões de funções, que foi da colega deputada Cristiana Ferreira e Joaquim Pinto Moreira, e que inicia funções, a quem dou as boas-vindas e votos de bom trabalho também, Sofia Matos, que será a coordenadora do grupo parlamentar do PSD, a Helga Correia, que inicia funções como suplente, o Luís Gomes, que estando suplente passa a efetivo, e o Gustavo Duarte, que estava efetivo e passa a suplente. Portanto, julgo que esta é a indicação e que está em conformidade. Depois também justificar a ausência do vice-presidente do João Azevedo, que por questões de saúde não, tanto, irá estando, mas hoje não está. E agora sim, damos início a esta nossa reunião. Julgo tanto da parte dos outros grupos parlamentares, não existe nenhuma alteração.
Primeiro que tudo, desejar um bom dia, Sra. Presidente. Aos meus ilustres colegas, também um feliz retomar dos trabalhos desta comissão, após o período de férias. Não sei se já foi transmitido, mas a informação que tenho é que a Sra. Deputada Alexandra Tavares Moura já não estará presente.
Não virá, portanto, será substituída.
Será substituída.
Pronto, ok.
E, portanto, gostaria também de deixar uma palavra já agora, Sra. Presidente da Comissão, relativamente ao pouco, ao período de tempo em que eu tive o privilégio de contactar com a Sra. Deputada Alexandra Tavares Moura, a excelência daquilo que me pareceu o trabalho que ela, na área, nesta comissão e noutras comissões que tive a oportunidade de conhecer, a excelência do trabalho que ela executou enquanto deputada, e queria deixar essa minha palavra de apreço em nome do PS. Obrigada.
Ao qual eu também me associo. Muito bem, então, assim sendo, damos início à nossa reunião com o ponto 1, que é a apreciação e votação das atas número 16 e 17, relativas às reuniões do dia 19 e 21 de julho. Se não houver nenhuma consideração, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Entramos no ponto 2, que é a apreciação, discussão e votação do relatório final da petição 266 da iniciativa de grupo de técnicos superiores vinculados ao Ministério da Educação para o direito à mobilidade dos técnicos superiores do Ministério da Educação. Dar informação de que está a assistir, portanto, uma das peticionárias, eu tenho aqui três nomes, será a Mariana? Pronto, portanto, sim, durante o período da pandemia, portanto, foi algo que deixou de acontecer, portanto, foi termos os peticionários a assistirem às nossas reuniões, portanto, é um direito que lhe assiste, portanto, seja bem-vinda também. E a deputada relatora foi a senhora deputada Germana Rocha. Dou-lhe a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente, cumprimentar os senhores.
E só a palavra pelo seguinte, a discussão deste assunto estava assegurada pela senhora deputada Alexandra Tavares Moura, e então o que eu pedia à senhora Presidente da Comissão, se fosse possível, era que este ponto fosse alterado durante esta reunião para que a senhora deputada Susana Amador, que virá cá mais à frente, digamos assim, nesta reunião, está na primeira comissão e que, em princípio, está assegurado para vir cá discutir este assunto em nome do Partido Socialista. Sim, durante a reunião, logo.
Nada a opor? Então, nada a opor, portanto, assim será.
Obrigada.
Muito bem. Nada a opor, passamos. Senhora deputada relatora, também terá que aguardar mais um pouquinho. Entramos então no ponto 3, que era precisamente o ponto da situação da conferência do dia 27 de setembro no auditório António Almeida Santos. Eu gostaria de fazer o ponto de situação, mas reparo também que o senhor deputado e coordenador Pedro Segonho não está presente, não sei se vai estar.
Não vai estar, mas eu tenho indicações para falar.
Então vamos fazer o ponto da situação, dou-lhe a palavra.
Eu penso que os serviços terão informação sobre esta... sobre a conferência.
Tanto o senhor deputado do PS diz, tanto questiona os serviços se têm informações sobre esta conferência. Portanto... a única situação tanto que o serviço, entretanto, desencadearam foi ter reservado o auditório tanto para este mesmo dia, aguardando a proposta que o Sr. Deputado Pedro Segonho tinha dito que enviaria.
Eu tinha a indicação que teria havido já alguma... Portanto, a proposta da conferência para o dia 27 de setembro no auditório António Almeida Santos tem como tema, digamos assim, a melhoria da qualidade do serviço público através, digamos assim, da modernização administrativa, utilizando, digamos, como estratégia a modernização administrativa dos serviços públicos. Nesse sentido, a proposta que tive a oportunidade de conversar com o Sr. Coordenador, o Sr. Deputado Pedro Segonho, era no sentido da indicação da audição do Sr. Secretário de Estado, da audição, isto é, da participação na conferência do Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, do Sr. Secretário de Estado da Modernização Administrativa e também do Presidente da AMA. E de algumas pessoas ligadas à Academia, portanto, e que... teríamos que fazer um esforço, digamos assim, de fazer esses convites ainda durante esta semana para podermos concretizar no dia 27 de setembro. Portanto, teríamos, hoje estamos a 14, teríamos cerca de 12, 13 dias para concretizar. Mas pelo menos esta semana teríamos que fazer os contactos esta semana. Da modernização administrativa e o Sr. Presidente, penso que mudou agora o Sr. Presidente da AMA. Obviamente com sugestões, e era isso que eu iria dizer agora, com sugestões dos nossos colegas e dos outros grupos parlamentares.
Perguntando, estas três personalidades, portanto, seriam oradores?
Sim, seriam oradores.
Portanto, o Sr. Secretário-Geral da Administração Pública, da Modernização Administrativa e Presidente da AMA. E o tema era a melhoria, como referiu.
O tema...
Sim, um tema...
Eu preferia dar a indicação do tema esta tarde pensado, mas a ideia é a melhoria da qualidade do serviço público através da modernização administrativa. Mas isto é um título demasiado amplo. Eu gostaria até de discutir depois um título mais, digamos assim, do ponto de vista da comunicação, mais curto e mais incisivo.
Qual academia? Académicos, sim. Quando refere a pessoas ligadas tanto...
à academia, nestas áreas...
Mas tínhamos que concretizar.
Eu não tenho ainda esses nomes para vos indicar, portanto...
Durante a tarde acha que consegue fazer chegar aos serviços?
Vou tentar
aos serviços,
fazer
que depois para poder partilhar.
Esses nomes aos serviços.
Está bem.
Entre hoje e amanhã, se não se importa.
Obrigada, Sra. Deputada. Sim, Sra. Deputada Sofia Matos.
Senhora Presidente, obrigada. Antes de mais, muito bom dia aos nossos colegas. Agradecer as bonitas e simpáticas palavras de boas-vindas que também nos foram dirigidas. A propósito deste ponto número 2, o ponto de situação da conferência, como aliás já tinha sido referido pela Senhora Presidente, alguns de nós não estávamos cá quando foram definidos os critérios quer do tema, quer das pessoas convidadas, os oradores, e portanto, só para que não cometamos nenhum erro de apreciação, eu gostava só que fosse aqui recordado como é que foi feita esta seleção, quer do tema, quer das pessoas, para que nós também possamos dar o nosso contributo, quer no tema, quer nas pessoas, em tempo útil, também visto que já estamos a dia 27 de setembro, e do que me foi dito, numa reunião de mesa e coordenadores, o deputado Pedro Cegonho ficou de enviar um draft que até ao dia de hoje ainda não foi apresentado, e portanto também sobre ele não nos poderemos pronunciar, e sobre a proposta que agora é feita também pouco podemos dizer, porque sobre as pessoas, os referidos académicos, não sabemos quem são, o tema, pelo que percebi, também não está fechado, e portanto muito pouco podemos fazer para contribuir, a não ser também fazer o mesmo, que é apresentar um programa completo, mas temos noção que o tempo esgota-se e estamos muito em cima da hora. Obrigada.
Sim, só informar, sim, confere, portanto é já dia 27, sala está reservada na reunião de mesa e coordenadores, que depois foi dado conhecimento na reunião da comissão, o deputado Pedro Cegonho ficou, portanto, de enviar, portanto, um draft do programa, ao qual a senhora deputada Isabel agora faz aqui, portanto, e apresenta algumas referências nesse sentido. A opção, porque é que foi escolhido, portanto, esta área, era porque, como no âmbito do nosso plano de atividades, portanto, temos tanta realização, quer da saída, que a saída seria mais no âmbito da coesão territorial e etc. Portanto, esta conferência seria no âmbito da administração pública e, na altura, pronto, foi referido este nome, mas é claro que a mesa aceita propostas, quer, claro, do Pedro Cegonho, do Sr. Deputado, porque se comprometeu nesse sentido, quer dos mais partidos, e seguramente irá dar um dia, dois dias, para que os outros partidos possam apresentar também. Não está o colega deputado do Chega, mas está em sua representação, que ficará também com esta indicação. Mas dou a palavra à senhora deputada, queria.
Senhora Presidente, houve aqui várias incidências e queria, não tenho mandato para o efeito, mas acho que uma questão de solidariedade, devo confessar também que o senhor deputado Pedro Cegonho teve uma intervenção cirúrgica e provavelmente será essa, e teve de baixa, e portanto será essa a razão não ter atempadamente enviado o draft que se terá comprometido. E por esse facto, não tenho mandato para dizer, obviamente, mas é uma informação pessoal, pública, que teve de baixa médica, teve uma intervenção cirúrgica e, portanto, provavelmente isso atalhou a que pudesse oportunamente ter feito todas as diligências necessárias e adequadas para o efeito. Relativamente ao... Nós sabemos, temos consciência que 27 de setembro é já amanhã, mas também temos a consciência que, se houver um esforço de todos os grupos parlamentares, poderemos fazer a conferência, se assim o entendermos todos, desde que se fixe aqui um prazo muito curto para se fazer as diligências, para fazer os convites à academia, participando todos nesse programa, digamos assim.
Senhor Presidente, eu penso que não foi bem interpretada. Naturalmente não temos aqui a sacar nenhuma responsabilidade ao deputado Pedro Cegonho pela oportunidade da apresentação do documento. Aquilo que estamos a dizer é que contávamos com isso, foi aliás a informação que nos foi dada quando preparamos toda a reunião, e por isso não foi com nenhuma intenção de o fazer. A nossa única intenção é garantir que esta conferência é isenta, é imparcial e que no fundo tem um contributo válido, útil. E não é uma mera conferência do Partido Socialista ou do Partido Social Democrata ou de outro qualquer partido. A intenção é que ela possa ser útil e, portanto, estamos disponíveis para contribuir nesse sentido, e até ao final do dia de hoje enviaremos também um contributo, seja nos oradores, no tema. O tema, sinceramente, não nos parece mal, é aliás está nas nossas competências, parece-nos bem. De resto, quanto ao resto da conferência, ficamos sem perceber quanto tempo é que ela dura, é o dia todo, são 2 horas, quantas pessoas se vão falar, durante quanto tempo. Portanto, falta-nos muita informação e nós não podemos corresponder com um programa se não soubermos qual é que é o tempo, a duração e o formato da conferência.
Sim, porque não chegamos a definir se era o dia, se era amanhã à tarde, se era só à tarde, portanto não chegamos a definir o período em que deveria de ocorrer. Eu julgo, portanto, que a reserva que foi feita foi para o dia todo. Sim, senhor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também saudar todos os colegas deputados. Portanto, eu que também tenho acompanhado com a vice-coordenadora e com o coordenador esta conferência, a nossa preocupação com o dia 27 de setembro, portanto, eu como não estive durante a reunião, não sei se estou a repetir coisas que foram ditas, mas tem muito a ver com a necessidade de depois termos, de facto, esta matéria tratada nesta data, porque depois com a questão do orçamento e todo um conjunto, portanto, fica prejudicada, não é? A ideia é que normalmente este tipo de conferências ou uma tarde ou uma manhã, o dia inteiro torna-se complexo em termos de gestão para todos nós e até para os oradores e, portanto, seguramente há de ser só portanto, uma parte do dia. Julgo que com as sugestões que se possam dar, portanto, quer dos oradores, com o tal equilíbrio e cuidado que falava a deputada e que será, porque obviamente a matéria em causa tem alguns especialistas e pessoas que são muito boas nesta área, acho que é uma área que infelizmente não tem tido agora nos últimos tempos o destaque que merece e, portanto, ela de certa forma está a acontecer de forma invisível e temos que lhe dar mais visibilidade a toda a componente da modernização, da simplificação e da inovação na administração pública e que o PRR com a transição digital vai exponenciar, seguramente. Portanto, julgo que com o contributo dos grupos parlamentares na sugestão rápida dos nomes, portanto, teremos condições, até porque, portanto, com a via digital e com o e-mail, chegar rapidamente e garantir um bom auditório, porque o objetivo é termos pessoas a assistir e num modelo híbrido, portanto, possam estar online, que possam estar presencialmente. Portanto, eu julgo que se conseguirmos no decurso das próximas horas, portanto, fechar, portanto, temos condições de garantir o dia 27 de setembro, sob pena de ela ficar prejudicada. Não é?
Sim, portanto, foi precisamente essa preocupação e, portanto, o que segue depois, a partir do momento em que entra o Orçamento de Estado. Eu, das duas uma ou das duas? Eu iria pedir aos serviços, uma vez que não está presente o grupo parlamentar, deixou de estar, a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda, sim, o Bloco de Esquerda e o PCP, sim, e o PCP, eu queria pedir aos serviços que após a reunião pudessem reencaminhar um e-mail para os coordenadores, para os coordenadores dos vários grupos parlamentares, para que no âmbito, para este e na que segue seguramente também, no ponto a seguir, mas que pudessem enviar os seus contributos. Portanto, isto era uma. E a outra, a minha pergunta é esta, se me sabe informar se o deputado Pedro Segonho se vai estar durante a tarde, de maneira a que pudéssemos agilizar, portanto, não sei se a senhora deputada coordenadora se pretendiam hoje, pronto, podem haver contributos, mas depois é preciso fechar o programa e é preciso fazer a tal força de equilíbrio, o tal equilíbrio para podermos fazer os convites, que essa é a minha maior...
Ele já está em pleno e estará na sessão plenária, às 15 horas, e, portanto, já está em recuperação. Hoje tinha uma superposição, sim.
Sim.
Eu acho que era melhor nós enviarmos por e-mail...
Sim, essa é a primeira.
Durante o dia de hoje é muito complicado estarmos a fazer contactos, garantir que as pessoas
não... A minha sugestão e o meu pedido que faço aos serviços é que possam enviar um e-mail após a reunião ou no início da tarde para os coordenadores dos grupos parlamentares para apresentarem as suas propostas. Isto é uma questão. Mas depois há necessidade de fechar esse programa, que não tem que ser a mesa, e para poder ser na próxima semana, na reunião de mesa e coordenadores, tenho receio que seja já muito em cima. Até porque a minha maior preocupação é o convite aos, por exemplo, aos secretários de Estado chegarem a essa conclusão que serão os oradores convidados. Sim.
Só para operacionalizar isto, eu não sou a mulher de perder muito tempo com coisas que, enfim, com formalidades, mas só para perceber, nós temos aqui de sugestão de 3 pessoas para intervir já.
Sim.
todos eles governantes. Só temos uma manhã. Como é que o PSD introduz as suas contribuições, mas o PS ainda introduz as suas contribuições de professores e de académicos sobre este tema.
Mas era por isso, é que
partidos.
Por isso é que eu estava a dizer que depois é preciso fechar o programa, porque imagina que o PSD apresenta mais três oradores e que o Chega pode apresentar mais três, depois é preciso fazer o equilíbrio deste.
Se me permite sugerir, eu acho que os serviços deviam preparar um documento, um formato, com horas e momentos de painéis oradores. De X a X horas e de X a X horas, com dois, três momentos. Que é para os partidos poderem organizar e para aqueles momentos poderem indicar as suas pessoas. O governante e o académico, ou dois académicos que pensem de forma diferente. Quer dizer, tornar aquilo num... Se nós não tivermos um formato, nós não sabemos para que é que estamos a indicar as pessoas. Até podemos estar a convidar duas ou três pessoas. Criar expectativas nas pessoas que vamos convidar e depois não há espaço para elas intervirem. E coloca-nos também numa situação muito desagradável. Não quero estar a dilatar este processo que não tem assim, não é assim tão complicado, mas de facto coloca-nos numa situação complicada.
Estava a transmitir, portanto, pode fazer um croqui tanto do que é habitual, mas para meio-dia ou para um dia?
Para amanhã, eu concordo com o que estava a partir.
Para amanhã? Muito bem.
O normal, nós depois apresentaremos também o modelo, o normal neste tipo de conferências, da experiência que tenho, é que normalmente a abertura é feita pela Presidente da Comissão e convida-se um dos elementos da mesa da Assembleia, ou o Presidente da Assembleia, ou um elemento da mesa. O encerramento tem lógica que possa ser um membro do Governo, em função da matéria, portanto, ou o Ministro, ou o Secretário de Estado, neste caso, que tem a área em particular. E depois temos um período antes, também é fixo, que é os grupos parlamentares têm 3 a 5 minutos para fazer os seus comentários finais, ou seja, cada grupo parlamentar, antes do encerramento, antes do governante, portanto, faz os seus apontamentos, não é? Pronto, e depois, eventualmente, termos um ou dois especialistas na área, portanto, eu julgo que conseguimos assim, portanto, com um governante, o encerramento dos grupos parlamentares, a abertura e depois os especialistas nesta área. É. O standard é mais ou menos...
Acho que é mais, sim.
Quando é um dia inteiro, é possível termos, de facto, dois membros do governo, eventualmente, em função da matéria, mas se fecharmos numa manhã ou numa tarde, é complicado em termos dos vossos contributos e dos outros partidos, e, portanto...
Muito obrigada. Então fechamos este ponto com a proposta por parte, portanto, de qualquer maneira, peço aos serviços que enviem para os grupos parlamentares, para os coordenadores que não estão presentes, possam também eles enviarem uma proposta de ação, portanto, a ação a vir a desenvolver, e no final, pronto, vou tentar depois conciliar com a mesa... E com os coordenadores que estiverem, para podermos fechar o programa, para se poderem então fazer os convites. Parece-vos bem?
É melhor, Sr. Presidente, se me permite, no e-mail, fixar até o dia tal ou a hora tal.
Ok.
Pronto, assim com um boldezinho, porque se não se fixa nem o dia nem a hora.
É até amanhã, à hora do almoço. Parece-vos bem? Parece-vos bem? Mas não estão os grupos parlamentares.
O Partido Socialista está em adiante. Está em adiantamento. Nós precisamos, se calhar, até amanhã.
É amanhã, ficamos amanhã à hora do almoço. Está bem? Muito bem. E porque já está a Susana Amador, passávamos então ao ponto 2, que é a apreciação, discussão e votação do relatório da petição 266 para o direito à mobilidade dos técnicos superiores do Ministério da Educação. E dou a palavra à senhora deputada relatora. Germana Rocha.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados, a quem desejo um bom regresso aos trabalhos parlamentares. E, portanto, o relatório da petição número 266/14, segunda, hoje em apreço, foi distribuído aos senhores deputados. A petição preenche os requisitos legais exigidos, tem 3.182 subscritores. Temos aqui presente uma peticionária, a quem eu também saúdo. O assunto da petição é para o direito à mobilidade dos técnicos superiores do Ministério da Educação. Os peticionários pretendem um regime de mobilidade justo, transparente e execuível, pautado por critérios de transparência e justiça para os técnicos superiores da educação. Segundo os motivos que expõem, designadamente conciliação da sua vida pessoal, familiar e profissional, por estarem muitas vezes a trabalhar a muitos quilómetros da sua residência, causando-lhes graves prejuízos ao nível da conciliação da sua vida. Eles, nessa sequência, pretendem que seja aplicada de forma efetiva a mobilidade dos trabalhadores quando há concordância entre a entidade e trabalhador e que a escola de origem tenha direito à substituição do trabalhador, mobilizando os instrumentos de recrutamento pessoal, designadamente a mobilidade, a permuta e ou o procedimento concursal, como instrumento de gestão e planeamento de recursos humanos, de acordo com a legislação em vigor. Que as vagas criadas permanentes ou temporárias venham a ser publicadas e disponibilizadas numa bolsa de mobilidade, à qual os técnicos superiores com vínculo à função pública possam concorrer com critérios de prioridade, face à experiência anterior na função e ao local, à proximidade à área da residência, entre outros, tendo em conta o disposto pela Lei Geral de Trabalho em funções públicas. Neste âmbito foram ouvidos os peticionários, foram enviados pedidos de informação à Sra. Ministra da Presidência, ao Sr. Ministro da Educação e também à Sra. Provedora de Justiça, e até à data foram recepcionadas as respostas da Sra. Provedora de Justiça e do Sr. Ministro da Educação, que se anexam ao presente relatório. Face a estes considerandos e conclusões que estão expressas no relatório, ponho à consideração dos Srs. Deputados e estou disponível para qualquer esclarecimento adicional.
Dou a palavra à Sra. Deputada Sana Amador.
Obrigada, Sra. Presidente. Saudar em primeiro lugar a Sra. Deputada Germana Rocha, saudá-la pela qualidade do relatório final e, obviamente, por todo o trabalho que teve e que implica sempre trabalhar uma petição, desde a audição dos peticionários, a solicitação de informação de entidades competentes, bem como todos os colegas que estiveram também presentes nessa audição. Saudar os peticionários, porque estamos perante um exercício constitucional e um exercício de um dever muito importante, o direito de petição. Em relação à matéria em causa e ao conteúdo da matéria em causa, eu penso que o relatório espelha bem aquilo que é o enquadramento legal da matéria, portanto esta matéria está regulada na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, portanto o direito à mobilidade e além de se explicar e explicitar de forma muito, muito clara no artigo 92 quais são as condições em que se opera a mobilidade, está também bem densificado no artigo 94 da Lei Geral as modalidades que existem de mobilidade. No âmbito desta área em particular é a EDGAI, a entidade competente e que trabalha estas matérias em particular. Portanto, eu julgo que quer a resposta do Ministério da Educação, quer a resposta da Senhora Provedora de Justiça, são também muito claras em relação a esta matéria em particular. Portanto, no caso da Senhora Provedora, portanto, e da resposta que nos dá é mesmo que não encontra razão para a criação de um regime especial de mobilidade interna para os técnicos superiores das escolas, o regime aplicável à generalidade dos trabalhadores com vínculo de emprego público em vigor não se figura desadequado e entendem também que dá resposta às necessidades daqueles que sempre na ponderação do interesse público subsequente à mudança do posto de trabalho. No que diz respeito ao Ministério da Educação, também obviamente fazem o devido enquadramento legal da matéria e consideram que está garantido este direito à mobilidade e que também não há razões para criar normas excepcionais para estes técnicos superiores e que esta mobilidade, como sabemos, obedece a um conjunto de critérios e de parâmetros bastante rigorosos e que implicam sempre critérios de justiça, de equidade e de proporcionalidade. Portanto, e qualquer regime específico, neste caso para os técnicos superiores do Ministério da Educação, poderia beliscar esses critérios de justiça, de equidade e de equidade. Entendemos, obviamente, as preocupações dos próprios peticionários, aquilo que está em causa, mas perante este enquadramento, obviamente cada grupo parlamentar, no âmbito da sua iniciativa legislativa, no âmbito da dos poderes que têm, podem tratar a matéria da forma que entenderem. Da parte deste grupo parlamentar, entendemos que aquilo que temos atualmente, de um ponto de vista de propostas e de enquadramentos, serve, no geral, bem o regime jurídico da mobilidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais intervenções? Não havendo mais intervenções, não sei se, portanto, se pretende fazer algum encerramento à senhora deputada Germana.
Muito obrigada, senhora Presidente. Apenas para dizer que, de facto, a resposta do senhor Ministro da Educação é muito clara e pode ser consultada pelos peticionários naturalmente, de acordo que dispõe dos mecanismos necessários para que a mobilidade se opere como se tenha operado. Naturalmente que cabe ao Ministério da Educação a gestão dos recursos humanos que dispõe e que naturalmente que a mobilidade deve sempre obedecer aos critérios legais e dentro do possível também atender a esta conciliação da vida familiar, pessoal e profissional destes trabalhadores. E, acima de tudo, o interesse público, naturalmente.
Muito bem. Muito obrigada, senhora deputada. Assim sendo, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E entramos, então, no ponto 4, que agora entramos também e pretendemos fazer o ponto da situação da visita de trabalho à Comunidade Intermunicipal de Terras de Trás-os-Montes no dia 13 e 4 de outubro. Dar-vos conta de que, e temos connosco um ilustre colega precisamente daquela região, a quem também peço depois a colaboração para... Oh, senhor deputado. Desculpe, tão grande falha a minha, claro que sim. Portanto, de dizer-vos, há pouquinho no início não referi, temos connosco a doutora Cidalina, connosco, porque a doutora Susana sofreu uma intervenção cirúrgica também de urgência, com quem eu tinha vindo a falar sobre a organização tanto desta nossa saída. Eu fiz um primeiro contacto com o Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal e Presidente da Câmara de Vimioso, sobre essa nossa deslocação, tanto nesta mesma data, ao qual nos pediu para que pudéssemos, de alguma forma, traçar também aqui nós um programa, não um programa que depois será elaborado, mas a missão, ao fim e ao cabo, o que é que nos move, no âmbito do nosso plano de atividades também, o que é que nos move esta visita. Que uma coisa que eu na altura não tinha dito à doutora Susana, mas que agora que era importante, era quando fizéssemos tanto o contacto também com eles, agora formal, que também enviássemos as nossas competências de alguma forma para perceber também quais é que são as competências que estão no âmbito desta comissão. Claro que sim, disponibilizou-se completamente. Na altura, o que nós tínhamos falado, salvo erro, tinha sido o vice-presidente João Azevedo, tinha falado na possibilidade de tanto sermos recebidos quer pela comunidade intermunicipal e depois por um município e depois por uma freguesia, por ser o órgão de maior proximidade com a população. Eu admito que as questões que possamos vir a abordar, ao fim e ao cabo, que será também as questões da coesão territorial, da interioridade, mas também o PRR, mas também a questão da descentralização, delegação de competências, pronto, mas também era importante para que a própria comunidade intermunicipal nos pudesse também fazer alguma sugestão também de visita, de podermos traçar, portanto, esta missão de forma clara no contacto oficial que viemos a fazer com eles. Isto por um lado. Por outro lado, se está no nosso plano de atividades, portanto, faz todo o sentido que à partida nos possamos inscrever todos, portanto, para esta, e participar todos, portanto, nesta visita. Mas é preciso, portanto, definirmos, é preciso, portanto, que os grupos parlamentares definam precisamente esse critério, se efetivamente se o convite é feito a todos, efetivos e suplentes, se os grupos parlamentares pretendem, portanto, fazer aqui tanto um coeficiente de participação e para já, portanto, temos que, além de ter que organizar quer a estadia lá, porque prende-se tanto com ficar uma noite, mas também com a viagem. Portanto, é preciso definir aqui uma série de situações e, na altura, também pedimos, portanto, que nos enviassem alguns critérios para podermos organizar esta visita, esta viagem, porque também é no dia 3 e 4 de outubro, logo se chega também. Certo? Não sei se alguém quer intervir.
Senhora Presidente da Comissão, efetivamente, a visão que o Grupo Parlamentar do PS tem relativamente a esta visita é que deverá ser o mais aberta possível, no sentido também da própria CIM dar a sugestão de aquilo que gostaria
de ser abordado
e que gostaria de ouvir, digamos assim, porque nós vamos lá ouvir a CIM, e portanto é importante também que definam ou que digam o que gostariam que nós ouvíssemos ou visitássemos as entidades que fossem visitadas para termos uma maior transparência, digamos assim, uma abordagem mais lata de todas as matérias que a Sra. Presidente já de alguma forma referiu, que é a questão da coesão territorial, da interioridade, do PRR. Portanto, são matérias que podem ter interesse que os autarcas se pronunciem para que nós possamos perceber as suas dificuldades e também trabalhá-las aqui ao nível do Parlamento. Obrigada.
Sim, a Sra. Berta tinha pedido a palavra?
Sim, eu
também. Ligue, por favor.
Peço desculpa. Sim, é um pouco isso. A comunidade intermunicipal com a qual os três deputados, dois do PS e um do PSD, já reunimos com a comunidade intermunicipal há pouco tempo. A comunidade intermunicipal tem um programa que tem as prioridades para a CIM e seria útil, na minha opinião, essas prioridades têm definidos os problemas e aquilo que pode ser um ativo no desenvolvimento. Claro, às questões da coesão, tudo o que foi dito pela Sra. Presidente concordo, às questões da coesão, às questões da descentralização e depois há uma série de outras questões que eu penso que a própria CIM nos deve referenciar, uma vez que vamos visitar a comunidade intermunicipal Terras, Trás-os-Montes, que não é exatamente a mesma coisa que o distrito eleitoral, porque nós temos três câmaras que estão no, na cima do Douro, não é? Pronto. E sobre as visitas, e eu sugeria que se fizermos, por exemplo, uma visita a um município como Bragança, que talvez seja o que vai ser sugerido, que depois possamos visitar um município de outra cor política, mas com problemas de acesso, que esteja mais na periferia. E poderia ser o caso de Vinhais, não é? Porque até fica ali perto. Temos dois municípios que estão mais isolados, que é Vimioso e Vinhais, que não têm acesso a Bragança e têm dificuldades na acessibilidade. Vinhais, neste caso, até já tem no PRR a ligação a Bragança. Mas eu sugeria isso, para não irmos só aos grandes municípios, irmos também aos municípios mais periféricos que têm mais dificuldades. Por exemplo, Vinhais, podíamos focar outros, mas Vinhais é periférico, tem dificuldades de acesso, é dos municípios que têm o maior envelhecimento e uma série de outros constrangimentos. E assim nós percebíamos que mesmo numa comunidade intermunicipal que no seu todo tem problemas de coesão, ainda há alguns que têm mais problemas de coesão e que têm que ter um olhar diferente. E nós, como deputados, também estamos disponíveis para colaborar na organização da visita e suponho que também o deputado Adão Silva, que também é deputado por Bragança, poderá aqui querer contribuir. Nós temos trabalhado em conjunto porque, na verdade, os problemas da coesão ultrapassam os limites dos partidos.
Então, bom dia a todos. Espero que as férias tenham sido boas para todos. Um bom regresso ao trabalho. Eu penso que, em relação à comunidade intermunicipal, precisávamos também definir claramente se vamos reunir só com a direção da comunidade intermunicipal, se reunimos o Conselho Intermunicipal com todos os presidentes. É preciso uma definição. Estamos aqui várias pessoas de vários partidos que foram eleitos por vários partidos e seria uma coisa interessante ter os presidentes de toda. Como sabem, também estou a falar pela minha experiência, que fui presidente da comunidade intermunicipal da região de Coimbra e por isso somos, como disse a minha colega Berta Nunes, é verdade que nós temos a CIM. Coimbra, por exemplo, tem Mielhada, que pertence a Aveiro, e tem Mortágua, que pertence a Viseu, que são distritos diferentes. Depois, outra coisa que eu acho que poderia ser interessante também é fazer um balanço das... das competências que foram descentralizadas nas comunidades intermunicipais e que, da primeira vista, na minha opinião, correram até melhor do que propriamente com os próprios municípios, porque a estrutura funcionou de maneira diferente, e fazer um balanço dessa, de afinarmos a possibilidade das comunidades, porque também tem que se definir muito bem o que é que se quer das comunidades intermunicipais e qual é o papel que tem tido hoje, e nós sabemos, houve negociações dos pactos, houve uma série de negociações que passaram pelas comunidades intermunicipais e onde foi muito importante porque foram os autarcas que decidiram o que é que era importante naquele território, isto é, cada concelho, foi preciso uma conciliação entre todos num objetivo comum. Eu penso que há coisas interessantes para estas reuniões na comunidade intermunicipal e eu acho muito bem que esta é que um dia, pelo menos uma por ano, e que um dia destes vá também ao meu território, à comunidade intermunicipal de Coimbra, que teríamos muito prazer em receber. Não é João Paulo, não é Fátima, não é verdade? Muito obrigada por isso.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos, caras e caros colegas. Reafirmar uma questão que é esta. É preciso também termos em conta que dia 3 está já aí, já estamos muito próximos, e portanto todos nós sabemos aquilo que foi combinado relativamente ao programa e ao quadro destas visitas. É muito simples, é nós conhecermos a realidade do poder local em cada uma das cimes onde nós vamos visitar. Portanto, isto não é preciso estarmos aqui quase que a descobrir a pólvora relativamente a essa matéria. E isso implica sabermos como é que está a correr o processo de descentralização, saber quais são os principais anseios, as principais dificuldades, eventuais correções e desafios para que nós possamos também incorporar esses inputs, digamos assim, por parte de cada um dos autarcas, ok? E podermos transpor para a nossa atividade legislativa aqui no quadro do Parlamento. Agora, naturalmente que há questões que são de bom senso. É-nos mais útil fazer uma reunião alargada com todos os autarcas do que especificamente só com cada um dos presidentes da CIM, seja onde for. Quer dizer, há modelos do formato que se podem... que eu penso que são pré-estabelecidos de bom senso entre cada um de nós, que são estes que eu aqui procuro também introduzir e transmitir. Portanto, eu acho que aquilo que é essencial agora, se me permite a sugestão, era que, de facto, os serviços, com base nestes inputs e nestes propósitos e nestas sugestões que cada um dos colegas aqui transmitiu, é que procurasse fazer um modelo de um programa e que os serviços também se contactasse o poder local neste território e, portanto, e dizer que nós gostávamos de visitar aquilo que são as principais questões da região, face aos temas da atualidade que aqui já referi, e que pudéssemos ter a oportunidade para falar com todos os autarcas numa reunião da CIM.
Portanto, a reunião será pedida ao Conselho Intermunicipal, portanto, a todos os autarcas.
Eu penso que é isso que está, certo, que certo, faz
sim,
sentido.
Sim.
Sr. Presidente, bom dia a todos. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Presidente, eu acho que o modelo também tem que ficar qualificado. Eu entendo o que foi dito agora. No entanto, para além da reunião, percebermos, porque eu creio que o objetivo passa também por um contacto local com algumas localidades e algumas zonas em que possa, eventualmente, existir interesse dentro de acordo com aquilo que é a agenda política atualmente. Nomeadamente nas questões, recordo-me, por exemplo, da barragem, tanto de Miranda do Douro como da Bem Posta, assim como existem zonas do Planalto Mirandês que estão a 30 km da capital do distrito de Bragança, por exemplo, sem vias e eixos diretos de ligação às populações. Portanto, percebermos exatamente se vamos apenas para reunir com a comunidade, se vamos reunir com a comunidade e depois temos algum com a comunidade intermunicipal ou o Conselho Intermunicipal, ou se vamos ter outro tipo de contacto com a realidade. E acho que é isso que é importante para definir então o programa. Se a reunião for apenas com a CIM, creio que desvaloriza um bocadinho aquilo que seria o impacto e a importância de deslocarmos a Comissão.
Sim, Sr. Deputado.
Bom dia a todos. Prazer estar aqui outra vez convosco. Eu, no meio disso, não sei também se, digamos, dentro da perspectiva desta visita e depois das subsequentes que faremos, está apenas previsto a visita às autarquias locais, à CIM e à autarquias ou a outras instituições.
É isso que estamos.
Pois, digamos, se o modelo for só autarquias, define-se assim, não é? se for noutras instituições...
Quem define o modelo são os senhores deputados, são os grupos parlamentares.
Pois.
Senhora Presidente, não querendo prolongar ainda mais o debate relativamente a esta matéria, eu acho que aqui o senso comum deve imperar. Nós deslocamos aqui, não é só para falar com os autarcas da CIM. Se não, chamávamos a CIM aqui ao Parlamento e resolvia-se a questão, ou íamos diretamente, não era preciso dois dias. Eu acho é que, e penso que é isso que está presente na mente da Senhora Presidente, que os serviços contactem, portanto, um conjunto de instituições ou de entidades ou de áreas que têm de ser vistas em função dos problemas de cada um dos territórios e possamos também falar com outros agentes, não só exclusivamente os presidentes de Câmara. Falar eventualmente com o presidente de Junta, naturalmente, falar com representantes de uma outra entidade que tenha uma pertinência direta com as competências desta Comissão, relativamente a infraestruturas, relativamente a problemas daquele território. Muito obrigado.
Por exemplo, acho que devíamos visitar a unidade local de saúde que tem alguns problemas com as especialidades hospitalares, que nós também já existe, por exemplo, teve encerrado o bloco de partos, é preciso resolver essas situações. Podemos visitar o IPB, de quem, que o professor Sobrinho Teixeira foi presidente durante muitos anos e que é o melhor instituto politécnico, também temos as coisas muito boas, o melhor instituto politécnico do país, com centros de investigação, mas é sim, é verdade, em termos de centros de investigação, trabalhos publicados, tem a melhor, a investigadora mais citada, que é a deputada, a senhora deputada Isabel Ferreira. É preciso ver também que no interior não temos só problemas, isso é uma sugestão.
Sr. Presidente, eu propunha para tentarmos agilizar os trabalhos, eu até estou mais interessado em conhecer os problemas do que a fazer um passeio turístico, mas percebo também que podemos ver as coisas boas, obviamente, mas estou mais preocupado com a questão dos problemas e eu acho que seria proveitoso cada um dos partidos enviar uma listagem daquilo que considera que poderá ser prioritário e depois, entretanto, tentamos agilizar entre todos, em conjunto com a CIM, caso contrário.
Eu quero protestar. Visitar as boas práticas não é um passeio turístico, é aprender com as boas práticas para fazer melhor. Não, desculpe.
Não. Diga,
quando se perspectiva aqui visitar as boas coisas, e mais porventura do que o Instituto apresenta-se em 2-3 minutos, o Presidente fala lá sem problema nenhum, enfim, faz uma referência ao número de alunos, e digamos aos números macro da própria instituição. Eu, não é bem para ver, eu acho que, porventura, se esta Comissão tem competências no ordenamento, porventura também poderia ser interessante ver que potencialidades existem dentro dos territórios, já criados, nomeadamente no setor da inovação e do apoio à atividade económica, que são interessantes naquela região e que podem ser reproduzidos depois até noutros distritos. Eu vou dar apenas dois exemplos. Nesse caso, digamos, para além da visita ao Instituto, que seria uma apresentação de 2-3 minutos, podia ser interesse visitar dois centros de investigação que têm a classificação de excelente, exatamente para saber esta perspectiva. E um muito ligado àquilo que são os produtos endógenos, que é o Centro de Investigação de Montanha, que tenta valorizar e vão ficar muito agradavelmente surpreendidos no sentido do que é que a inovação pode potenciar nos territórios. A questão dos produtos endógenos e depois uma coisa diferente é um centro da área de tecnologia digital que se especializou na forma como é que se pode gerar conhecimento para conseguir gerar ele próprio setor secundário e indústria em territórios de baixa densidade económica e populacional. E é nesse sentido que eu acho que pode haver aqui algum interesse, não para irmos ver coisas boas, mas para vermos também exemplos ou não sobre aquilo que pode ajudar a reverter o que é esta realidade do inverno demográfico nas regiões do interior. Mas isso, mais uma vez, não faço questão, é uma questão do modelo que vai estar, digamos, subjacente a esta visita e às próximas, digamos
certo.
Assim.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada.
Sr. Presidente da Comissão, relativamente a todos os contributos que já foram aqui dados e que foram bastante vastos, o PS vai apresentar uma proposta até ao final desta semana e depois penso que o resto das matérias serão discutidas ao nível da mesa e coordenadores.
É isso mesmo.
Fechará o programa.
Eu pedia que não fosse um pouco antes, ou seja, eu estava aqui por ser a trabalhar para a semana, a nossa reunião também será quarta-feira.
Okay.
Chamamos até sexta-feira.
Eu hoje... Eu disse até ao final da semana, hoje é quarta. É que hoje é quarta-feira, até o final da semana são mais 2 dias.
São 48 anos.
Conclusão, desculpa.
Até
sexta-feira.
Até sexta-feira. É justamente isso que nós vamos sugerir. É, vamos fazer uma proposta.
Obrigada.
Claro que sim. Agora, se forem propostas, e peço aos outros partidos também possam apresentar, fazemos o mesmo pedido que vamos pedir para a conferência, vamos pedir também para a visita. Pá, e agora já estava a pensar aqui, se houver um grande, se forem muitas as propostas de locais a visitar, e se formos muitos deputados, se necessário for, até podemos depois agilizar e criar 2 grupos. Pronto, então, independentemente do compromisso dos grupos parlamentares para apresentarem as vossas propostas, eu coloco também aqui à vossa consideração, portanto, estão abertas as inscrições para todos participarem, quer efetivos, quer suplentes. Então também vamos ter que colocar um prazo para as pessoas, portanto, para os deputados, portanto, se manifestarem sobre a presença e a participação nesta visita. Senhor deputado.
Senhora Presidente, só para dizer que concordo inteiramente com o que está a dizer, quer dizer, se vamos fazer esta visita que tem algum impacto, e somos tantos, eu acho de facto, pode haver aqui uma visita global acima, pela digamos, todos queremos saber aquilo que é e falar com os autarcas, mas depois de facto podíamos nos dividir em grupos, acho que era muito mais eficaz essa deslocação e cobríamos mais pessoas, mais territórios e, portanto, parece-me todo em todo sensato.
Eu não sei qual é a prática e não tenho experiência nestas visitas, se no início vamos todos e depois no final só vamos meia dúzia, não faço ideia.
A divisão de um grupo grande para irmos a várias partes do território, portanto, seria o ideal, mas se formos um grupo de 8, 9, claro, não dá para nos dividirmos, claro, e depois só iria um deputado a cada sítio. Portanto.
Claro, por isso é que eu comecei a dizer.
Tem que se fixar a comitiva, não é, antes de mais?
Não há limitações à partida.
Pois não, entre efetivos e suplentes.
Sim.
Portanto, pode ir o elenco todo da comissão, pode ir o elenco todo, efetivos e suplentes.
Presidente,
efetivos.
Ok. O PSD tem uma política de trabalho de incluir e de tratar de igual forma os membros suplentes, assim como os membros efetivos. Como? Pronto, não, mas mesmo do PSD sabe o PSD, e aquilo que eu estou a dizer é que no PSD temos uma política de tratar de igual forma a nível dos prospectos, de trabalho, o que for, os deputados efetivos e os deputados suplentes. E, portanto, na sequência daquilo que a senhora deputada também está a dizer, portanto, é uma obrigação que decorre do próprio regulamento e do regimento, das obrigações de todos os deputados e deveres, acho que a Comissão deve agir de igual modo, convidando todos os deputados, suplentes ou efetivos, sob pena de deixarmos de passar a mensagem de que todos são importantes, todos são relevantes, para passarem a ser só alguns, e portanto não queremos que isso aconteça. Depois caberá aos deputados decidirem se podem ou não estar presentes, isso é outra. Agora, se não há nenhuma limitação imposta pelo orçamento, acho que devemos convidar todos os deputados a estarem presentes.
Pronto. Para termos aqui um teto, tanto em termos de valores, portanto, esta é a primeira deslocação estada, portanto, que iremos fazer nesta comissão, portanto, o orçamento são 30 mil euros, portanto, se...
Para este 30 mil, ai, desculpem, 30 mil para esta deslocação?
Não, portanto, para deslocação e estadas, o orçamento é 30 mil. O orçamento é superior, mas para este orçamento é por ano, sim.
E já agora, qual é o timing que está previsto? A gente começar e acabar, para se fazer o programa. Começa segunda-feira.
Até sexta-feira, os partidos apresentam as suas propostas.
Mas não é isso.
E na quarta-feira haverá
reunião... Não, o que estou a perguntar é, desculpem só.
Desculpa, assim na...
Aquilo é para começar segunda-feira de manhã e acabar terça-feira ao final do dia, ou terça-feira, porque os programas também é um bocadinho em função... Sim, eu não disse... estou a dizer para isso, só estou a dizer a perguntar, não é? Como é que estão a pensar a fazer?
Portanto, em traços gerais, tanto, a principal, a ideia inicial seria ir à terça de manhã, quem parte de Lisboa, perdão, à segunda de manhã, quem parte de Lisboa, e chegar na terça-feira ao fim do dia ou à noite. Mas, portanto, daí que eu estar a dizer, portanto, aceitamos as propostas dos partidos e na próxima quarta-feira, mesa e coordenadores fecham um programa em definitivo, se bem que neste entretanto haverá este contacto para definir um pouco a missão também ao Presidente e à comunidade intermunicipal. Pronto, e as propostas que pedimos é que, partindo do princípio que já está fechado, a visita acima a uma Câmara e uma freguesia que serão os próprios a indicar, aceitamos propostas para depois para poder completar a visita a outras organizações ou instituições. Está feito? Podemos passar à frente. Que é apreciação e deliberação sobre as seguintes notas de admissibilidade. É a petição 13, em que os enfermeiros reclamam descongelamento da carreira e avaliação de desempenho igual aos enfermeiros da região autónoma da Madeira. 11.761 assinaturas, sabendo, porém, depois que o deputado relator será para o grupo parlamentar do Partido Socialista, mas aceito inscrições, portanto, para a discussão deste ponto. Ok, então vamos votar à admissibilidade desta nota, sim? Quem vota contra? Se não houver intervenção nenhuma, não há intervenção. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A segunda petição, que é a 15, pelo desconto para a DSE em 12 meses. Sim, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Nós propomos que o relator seja o senhor deputado João Paulo Barbosa de Melo. Sim, portanto, propomos o deputado Firmino Marques.
Muito bem. Projeto de lei 232 do PS, que precede a alteração dos limites territoriais entre a freguesia de Caranguejeira, município de Leiria e a União de Freguesias, e a União de Freguesias de Matas e Cercal, município de Orém. O deputado também é o grupo parlamentar do PSD.
É o mesmo senhor deputado, o deputado Firmino Marques.
Muito bem. E a proposta da Lei 22, que é a 14ª alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, cujo deputado autor do parecer será do grupo parlamentar do Partido Socialista? Muito bem. Certo. Entramos... certo, sim. Que não é preciso pôr a votação. Entramos no ponto 7, que é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do Chega para audição conjunta... Comissão da Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, Comissão da Agricultura e Pescas e Comissão de Ambiente e Energia ao Sindicato Nacional da Proteção Civil sobre a importância dos chapadores florestais. Pergunto ao Sr. Deputado se pretende intervir.
Sr. Presidente, o próprio requerimento é claro na importância que damos a esta temática. Creio que não há muito a acrescentar. Aguardaremos com expectativa e curiosidade a votação a este requerimento.
Inscrições para este ponto? Não há inscrições? Se não houver inscrições, passe. Sim, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Para dar nota do seguinte, obviamente que se trata de uma matéria importante, não nova. Nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, através de deputados da primeira comissão, atendemos o sindicato no dia 9 de junho deste ano, onde diversas matérias foram colocadas, entre as quais esta, mas ela também tem antecedentes. Este assunto tem antecedentes da legislatura anterior, nomeadamente pela apresentação de um projeto de resolução, o 1361, de uma deputada não inscrita na altura, que pertenceu ao PAN, depois deputada não inscrita, agora assessora do Chega, e que nós tivemos a oportunidade de elaborar, a propósito desse projeto de resolução, uma declaração de voto algo extensa, que na altura, isto é de novembro do ano passado, novembro de 2021, salvo erro, numa sessão plenária de dia 20, se eu não estou enganada, onde também tivemos a oportunidade de, relativamente às diversas questões colocadas, que se reportavam à questão dos tapadores florestais, de fazer o nosso ponto de situação e dizer a nossa opinião. Há matérias que precisam efetivamente de ser revisitadas, naquilo que tem a ver com a carreira profissional, e quando eu digo revisitadas é olhar para elas e verificar como é que podem ser tratadas, se bem que o requerimento não refere, mas há aqui patamares diferentes, porque existem a possibilidade de integrarem a carreira por concurso dos sapadores bombeiros florestais, ou então há também relações contratuais do Código de Trabalho e não em funções públicas. Portanto, é uma matéria, não é complexa, mas obviamente que tem tido acompanhamento, mas particularmente tem tido respostas. Dito isto, vamos votar favoravelmente esta audição, mas queria lhe dizer, Sr. Deputado, que eu não percebo a extensão do convite. Sei que a Comissão de Agricultura já votou também favoravelmente à audição, há também a questão do ambiente, aliás, da Comissão de Ambiente, até porque as contratações são feitas através do Ministério do Ambiente, este tipo de contratações, naquilo que tem a ver com a Administração Central, obviamente, porque as comunidades intermunicipais e os municípios também têm agentes com estas características e, portanto, com certeza que ouvimos novamente o sindicato, que, como digo, no dia 9 de junho, a pedido deles já o fizemos, mas não vamos, obviamente, inviabilizar que possam novamente poder expor os seus assuntos ao grupo parlamentar do Partido Socialista através das comissões. De qualquer das maneiras, eu gostaria de deixar uma nota final, que é o seguinte: pela forma como o requerimento está exposto, dá a ideia de que será o sindicato que nos vem, enfim, dar a conhecer a atividade desta carreira profissional, quando não é assim. Nós conhecemos, temos o maior gosto, obviamente, a ouvir o sindicato, mas eles não são os únicos intervenientes neste tipo de assunto, e provavelmente vai-se justificar, digo eu, a seguir a ouvi-los, ponderarmos a possibilidade de ouvir mais alguém, porque e alguém que obviamente toma decisões sobre esta matéria, mas isso ficará para um segundo momento. Portanto, nós acompanhamos o requerimento.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Deixa-me intervir. Sra. Deputada.
Sra. Presidente, eu percebi que a expectativa que o deputado Bruno Nunes tinha sobre a votação deste requerimento podia ser a propósito, tanto como destinatário Partido Socialista, contudo não queremos que tenha sido para nós e por isso acompanhamos também e votaremos favoravelmente.
Muito bem, Sr. Deputado. Não havendo mais...
Sr. Presidente, desfeitas as expectativas e a curiosidade, apenas dizer o seguinte: o Sr. Deputado referiu que não percebia a extensão, e eu acabei por não perceber qual era a extensão que não percebia. As três comissões, é simples, a parte dos incêndios está com uma das comissões que aqui está, a parte da administração pública está connosco, por isso não percebo qual é a dúvida. Eu percebo o que diz quando refere que existiu uma reunião no dia 9 com o grupo parlamentar do Partido Socialista, mas felizmente que esta Assembleia é pluralista na sua opinião e não é porque tenha reunido com o Partido Socialista que está tudo tratado e que os outros não têm que ser ouvidos ou que não têm que comentar. Quanto ao facto de vir o sindicato aqui explicar a atividade deles, sim, creio que são eles que são os especialistas, de facto, que devem explicar a atividade deles e esclarecer-nos em todas as dúvidas. Também percebo, quando evocamos aqui o currículo de assessoras nossas neste momento, também poderíamos remeter que em relação aos chapadores florestais também tem um currículo longo com o senhor atual Primeiro-Ministro, que aliás tem um histórico com os chapadores florestais, mas agradeço muito a compreensão de todos os partidos e o que é importante aqui no final é que, de facto, o
Então ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. No ponto 8, apreciação e votação do requerimento apresentado também pelo Chega para audição conjunta e, atenção, indiferença em relação ao anterior, com caráter de urgência. Comissão da Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, Comissão de Ambiente e Energia e ao Presidente do Instituto da Conservação e Natureza e Florestas. Engenheiro Nuno Banza, sobre os incêndios devastadores ocorridos nos parques naturais da Arrábida e da Serra da Estrela. Senhor Deputado, se quiser...
Senhor Presidente, sim, muito rápido, Sr. Presidente, o requerimento também está entregue, no entanto, de referir que a questão destas duas serras em específico, percebermos exatamente o que falhou e o que deve ser feito a nível do ordenamento do território para o futuro. Nós sentimos-nos muito preocupados com as informações que temos, nomeadamente em relação ao Parque Natural da Serra da Arrábida e à forma como foi gerida pelo Governo a responsabilidade que tinha e que tem no Parque, depois de muitas denúncias que foram feitas até por diversas entidades com responsabilidades, nomeadamente pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela, sobre a limitação que existe à abertura de trilhos e de caminhos de circulação para os bombeiros, da falta de limpeza e daquilo que pretendemos para estas áreas, perceber exatamente qual foi a área ardida e se só ardeu 70% daquilo que era expectável e que até estávamos à espera que o algoritmo fosse mais ou não. Ou seja, percebemos exatamente o que é que falhou e o que é que pretendemos daqui para a frente e achamos que é uma audiência que deverá realizar-se com caráter de urgência, dada a pertinência que tem.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Intervenções?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós acompanhamos a preocupação aqui expressa neste requerimento. Queríamos, no entanto, fazer uma proposta ao subscritor do mesmo, porque nós entendemos que de facto, há um Instituto da Natureza, que é um instrumento do Estado relativamente à política de ordenamento do território e conservação da natureza em determinadas áreas do país, mas há, acima dele, um Secretário de Estado das Florestas, da Conservação da Natureza e das Florestas, quem tem de assumir a responsabilidade relativamente a essa matéria perante a Assembleia da República e perante os portugueses em geral. Portanto, a nossa proposta era no seguinte, portanto, o subscritor, o responsável deste requerimento, portanto, o grupo parlamentar do Chega, estaria disponível para incluir no requerimento também o Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, que faz todo sentido, que é ele que efetivamente tem de vir à Comissão a apresentar as responsabilidades políticas relativamente àquilo que sucedeu. Não pode acontecer como ocorreu em julho passado, numa audição conjunta entre o Secretário de Estado das Florestas e o Presidente do ICNF, que o Secretário de Estado das Florestas olhava para o ICNF, para o Presidente do ICNF, para dar respostas aos seus deputados relativamente a algumas responsabilidades políticas. Portanto, o Governo é que tem que assumir, no nosso ponto de vista, aquilo que são estas responsabilidades e portanto, gostaríamos muito que o subscritor deste requerimento pudesse incluir o Sr. Secretário de Estado. Obrigado.
Sr. Presidente, aceitamos de bom grado, suspeitando que, no entanto, essa proposta nos vai inviabilizar a aprovação. Não da parte conjunta, mas acreditando que sempre que chamamos alguém do Governo para falar de incêndios, possivelmente será chumbado. Tenho algum receio com isso, mas aceito de bom grado a proposta feita pelo PSD.
Eu passo a palavra à Sra. Deputada Eurídice Pereira e depois o PS apresenta a sua proposta.
Muito obrigada. Eu vou começar, desta vez vou começar pelo fim. O Partido Socialista acabou de aprovar há pouco, em primeira comissão, a chamada do Sr. Ministro da Administração Interna, de um requerimento colocado pelo Partido Socialista, para audição do Sr. Ministro da Administração Interna, a propósito do combate aos incêndios, nesta área particularmente difícil que está, enfim, a entrar, esperemos, na sua reta final. E, portanto, aquilo que não alinhamos é com dispersão de, e contradições de requerimentos a entrarem em simultâneo em diversas comissões sem que se entenda o fio condutor desse propósito. E, portanto, eu penso que a aprovação do requerimento hoje para que se possa fazer esse tal balanço do combate a incêndios na primeira comissão com o envolvimento da Comissão de Agricultura, que também certamente terá aprovado hoje esse requerimento, é resposta adequada e correta à observação do Sr. Deputado. Relativamente a este requerimento, nós tivemos a oportunidade, e penso que os senhores também, de observar a publicação no Diário da Assembleia da República, que data de 21 de junho deste ano, onde estão as competências, senhora Presidente, da Comissão, desta e das outras. E isto suscita, em consequência, dúvidas relativamente à entrada na 13ª Comissão de um pedido de audição ao Presidente do ICNF, quando esta matéria é claramente da tutela da Comissão de Ambiente. Podemos, inclusive, fazer considerar que, da forma como está, e foi também abordado na primeira Comissão, foi atribuído, e ao que parece foi mesmo lapso, e portanto o Sr. Deputado, o Sr. Presidente da primeira Comissão vai colocar isso na Conferência de Presidentes das Comissões Parlamentares, porque nunca o combate a incêndios rurais esteve na Comissão de Agricultura, mas sim na primeira Comissão. Pela primeira vez aparece nas competências da Comissão de Agricultura e há a constatação de que, de facto, é um lapso. Agora, porquê que entra a 13ª Comissão no combate aos incêndios florestais e no caso concreto do ICNF, que está sob a tutela do ambiente, do ponto de vista da prevenção, ou melhor, do ordenamento da floresta em concreto, que também pode ser visto em termos de competências, é isso que nos suscita sérias dúvidas. E, portanto, por nos suscitar essas dúvidas e elas terem que ser esclarecidas, agora sim, eu calmo, e a senhora subcoordenadora, com a permissão, obviamente, da senhora Presidente, concluirá a intervenção.
Sr. Presidente da Comissão, face às dúvidas suscitadas e que foram claramente expostas pela Sra. Deputada Eurídice, nós pedimos o adiamento para a próxima reunião da discussão deste assunto, para termos uma informação mais fundamentada relativamente à competência da própria Comissão para se pronunciar relativamente a esta matéria. E da reunião de coordenadores. Obrigada.
Sr. Presidente, em relação à questão que foi aqui evocada da primeira Comissão, a Sra. Deputada estava na mesma comissão que eu, na primeira comissão. O Partido Socialista chumbou o requerimento do Chega exatamente igual ao requerimento que a seguir coloca e que vota por unanimidade. Portanto, estamos entendidos sobre essa matéria. Quanto à questão da legitimidade, eu não interrompi. Quanto à questão da legitimidade, quando estamos a falar de ordenamento do território, acreditamos piamente que a Comissão de Ordenamento do Território tem competência e, para poder apreciar os factos. Em momento algum, as matérias relacionadas com fogos florestais têm que ser tratadas única e exclusivamente dentro de determinada comissão, depende do âmbito do requerimento e da forma como queremos dar, e neste caso em concreto nós queremos falar de ordenamento do território, por isso acreditamos que o ordenamento do território não se trata nem na energia, nem na saúde, e que se trata aqui. E, portanto, o nosso posicionamento é que é aqui que deve ser votada. No entanto, deixo à consideração da mesa e dos coordenadores que se tome uma decisão. Para nós, a decisão democrática será respeitada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para clarificar aqui, porque as palavras, quando são ditas, elas têm o seu peso. E, portanto, quando são ditas aqui coisas que não correspondem à idade, obviamente que elas têm que ser clarificadas e é o que vou fazer. Não é verdade que os dois requerimentos, o que foi rejeitado do Chega e aquele que tem a ver, que foi apresentado pelo Partido Socialista, sejam iguais. Até porque o documento rejeitado relativamente ao Chega tinha a ver com assuntos muito concretos e precisos, que no caso concreto era o incêndio da Covilhã, tanto que das entidades a chamar chamam também o comandante dos bombeiros voluntários de Alvaiázer, e, portanto, o nosso requerimento é um requerimento de abrangência absoluta para tratar das matérias, quer do ponto de vista geral, quer do ponto de vista específico, com a chamada do Sr. Ministro da Administração Interna. Portanto, são questões completamente diferentes, eles estão os dois aqui, não vale a pena, se alguém quiser consultá-los, disponha. Relativamente ao requerimento que é apresentado aqui na nossa comissão, esta ideia de que os focos podem ser discutidos, abordados, em qualquer comissão, isto não é assim, não é assim que isto funciona. Até porque mesmo do ponto de vista do ordenamento do território, eu volto a convidar a leitura das competências das comissões na tal publicação do Diário da Assembleia da República de 21 de junho deste ano, onde claramente está a parte do ordenamento do território referente às florestas, que cabe claramente ao ambiente e não ao ordenamento do território que está na 13ª Comissão, isso é lá clarinho e específico, e portanto não vamos aqui vamos lá ver, o que nós estamos aqui a conversar é a comissão competente para esta abordagem. A comissão competente para esta abordagem a nós levanta-nos muitas dúvidas, que seja a 13ª Comissão, até porque, reparem, a dado momento do requerimento como fundamento desta audição é dito, é importante perceber, portanto daí a audição, se os meios disponíveis eram ou não suficientes. Inclusive a Diretiva Operacional Nacional que apresenta o DECIR, que é o dispositivo especial de combate a incêndios rurais, é apresentado na Comissão de Agricultura. Portanto, pela primeira vez, eu já estou aqui há algum tempo na Assembleia da República e vejo que há senhores deputados também estão, é pela primeira vez eu vejo apresentar na 13ª Comissão, sem que tenha havido qualquer alteração de conteúdo, discussões de combate aos fogos e de prevenção aos fogos. Portanto, eu acho que também, muitas das vezes, era importante um pouco de humildade para perceber que é uma questão de ajuste das leituras que se fazem, e às vezes erradas, cada um de nós também erra, por vezes. Agora, não vale a pena é estar, depois, a arranjar argumentação para fundamentar o erro. De qualquer das maneiras, como foi proposto, eu acho que a mesa... Sr. Presidente e os coordenadores encontrarão a resposta para isto, mas a primeira leitura abrangente sobre o tema, do nosso ponto de vista, encaminha-se para esta visão. Mas,
muito obrigada, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, bom, a questão de nós já cá estamos há algum tempo, etc., devo-lhe dizer que isso não dá supremacia nenhuma na questão do debate e nem sequer vou entrar por aí. Posso falar? Muito obrigado. Depois, a questão do ordenamento do território está claro. Eu creio que quando estamos a tentar construir, se a senhora deputada disser que gostava que o documento e o requerimento fosse transversal a outras comissões, poderíamos agilizar muita coisa. Mas deixe-me lhe dizer o seguinte, e é pena porque inclusive o senhor deputado Ricardo Lima, senhor da sala, vosso deputado, por acaso é presidente da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moscavide. E devo-lhe dizer que grande parte da competência dos incêndios também está muito na proteção civil, que está em cima das câmaras municipais, e nós somos a Comissão do Poder Local. Portanto, se quisermos trabalhar, eu ouvia, se quisermos trabalhar numa forma de tentar resolver problemas, resolvemos. Se quisermos vir para aqui e dizer, já cá estou há muito tempo e nunca vi nada disto, isto é assim, isto é assado, que a senhora repetiu duas vezes e reconhecer o erro, estamos na altura perfeita para a senhora também reconhecer o erro, porque da nossa parte continuamos a considerar, primeiro, o poder local tem ou não tem responsabilidades na questão dos incêndios, tem ou não tem competências na questão dos incêndios, a proteção civil está ou não está na mão também dos presidentes. Existe ou não existe uma colaboração estreita do poder local com as associações humanitárias de bombeiros voluntários? Fala-se ou não se fala da falta de meios? Portanto, a questão do ordenamento do território está ou não está nesta comissão? Dizem-nos, bom, mas isto não tem nada a ver aqui porque até hoje nunca se fez. Olha, até hoje também não vi ao chegar aqui e agora está cá. Não precisa ficar nervoso e tirar com o copo, é uma questão de respeitarmos aos outros, ouvimos com respeito, os senhores votam como quiserem votar e têm que tentar...
Obrigada, Sr. Deputado.
Não, ainda não terminei, mas os senhores deputados estão muito nervosos, tenham calma. Eu estou a dar a minha opinião... Não percebi, os senhores também fazem intervenções... Não. Mas pede-se a palavra para falar. Pede-se a palavra. Existem à partes e existem considerações políticas. Ah, é um à parte quando dá jeito. Bom, está resolvido.
Sr. Deputado, não há necessidade. Eu acho que não há necessidade. Eu, para essa discussão, e vou dar a palavra ao Sr. Deputado Luís Gomes, mas para essa discussão o que eu posso acrescentar é que, tanto quanto eu sei, o responsável máximo pela proteção civil em cada concelho é precisamente o Presidente da Câmara. Força, Luís.
Muito obrigado. Não querendo entrar aqui na discussão entre o Partido Socialista e o Chega, mas fazer uma consideração de fundo relativamente àquilo que tem dito, àquilo que tem sido aqui referido. Eu acho que o pior que pode haver nesta comissão é os próprios deputados da comissão não quererem aceitar as competências que a comissão tem por alguma questão de interesse político circunstancial ou partidário. Portanto, a competência do ordenamento do território é clara como a água que está nas competências desta comissão. A questão, o enquadramento que eu percebi que foi colocado aqui o requerimento, e por isso eu acrescentei também, sugeri que fosse acrescentado também no requerimento, que se acrescentasse a vinda do Sr. Secretário de Estado, é uma questão do ordenamento das áreas protegidas. E o ordenamento das áreas protegidas é, sem dúvida, uma questão que diz respeito a esta comissão, já não falando das questões que a senhora Presidente aqui há pouco referiu bem, de quem tem a tutela sobre os serviços municipais da proteção civil, é o Presidente da Câmara Municipal, que pode delegar num vereador, ou acumula, ou fica com a competência, como aqui há muitos autarcas que sabem disso, tão bem ou melhor que eu. E, portanto, aquilo que se passa aqui é perceber, do ponto de vista do ordenamento do território, qual é o balanço que se faz, o que é que falhou, o que é que esteve bem, o que é que não esteve bem, como é que podemos melhorar, como é que efetivamente nós podemos evitar, com instrumentos de ordenamento do território, queira o Governo adotá-los, podemos evitar que outras catástrofes, como ocorreu na Serra da Estrela há bem pouco tempo, possa vir a ocorrer. Então, simplesmente, e essa é uma competência desta Comissão. Não podemos delegar noutras comissões uma competência que é desta Comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel, Sr. Deputado Isabel Guerreiro tinha pedido a palavra.
Eu gostaria de fazer aqui uma intervenção de ponto de vista formal e de ordem formal e de ordem substancial. A Assembleia da República e nós, deputados, temos um princípio que é o princípio da legalidade e temos que cumprir quer as normas estritas da lei que nós temos o poder legislativo para o fazer e que partilhamos esse poder com o Governo. Portanto, do ponto de vista legal, temos a estreita obrigação de cumprir o princípio da legalidade. E o princípio da legalidade e de cumprirmos a nossa autorregulação. A autorregulação é feita pela figura regimental e pelas competências que são dadas. O que foi dito pelo PS, com a minha intervenção e com a intervenção da senhora deputada Euridice, foi muito claramente um pedido de adiamento para um esclarecimento. Nós não dissemos que não éramos competentes, pedimos o adiamento para. E toda esta discussão, senhor deputado, eu ouvi-os com toda a tranquilidade e queria levantar essa questão. Quando se suscita uma questão de dúvida, pede-se o adiamento para dirimir essa dúvida. Ninguém põe em causa que o Presidente da Câmara seja o principal responsável da proteção civil no poder local. Não é isso que está em causa. O que está em causa é uma questão regimental e uma questão de legalidade. Nós não podemos estar aqui. Assumimos as nossas responsabilidades e assumimos as nossas competências. E, em função disso, temos que decidir e temos que apreciar e discutir politicamente os assuntos. Portanto, o pedido de adiamento foi tão só e apenas porque se suscitou essa questão de dúvida. O PS não terá qualquer problema em discutir essa matéria nesta comissão, se assim entender que é competente e que está no seu âmbito de competência. Relativamente a uma outra questão que é uma questão, e permita-me, Sr. Deputado, eu estou aqui também há pouco tempo e não tenho a experiência de outros deputados que eu respeito muito, porque se essa experiência é uma mais-valia para todos nós, para a Assembleia da República, mas permita-me a forma e o tom com que trata esses deputados que tenham uma outra experiência, não me parece a mais adequada, porque nós temos também, não podemos ter, por sermos novos, a sobranceria tratar mal aqueles que nos antecedem e que têm a experiência, mais experiência, e eu, nesse aspecto, curvo-me perante a experiência que eles têm relativamente aos trabalhos da Assembleia da República, que eu não domino, porque não tenho a capacidade de, num mês ou dois, dominar aquilo que é os preceitos e as normas pelas quais se regem as comissões e a Assembleia da República, porque isso seria uma grande sobranceria da minha parte tentar pensar que já o domino e que já o faço. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Berta Nunes.
Só uma nota. Em relação ao ordenamento de território, o ordenamento de território está no Ministério da Coesão, não está no ICNF, não está com o seu Secretário de Estado das Florestas. Se é para ir por aí, então teremos que repensar quem é que temos de ouvir.
Sr. Deputado, sim. Bruno Nunes.
Sr. Presidente, muito, muito rápido. Primeiro, com todo o respeito que tenho pelos deputados que aqui estão, independentemente do partido político, não aceito lições de moral nem de chamadas de atenção, assim como não faço a ninguém. Estamos num ambiente político e cada um discute no tom que quer, e quando estão a discutir comigo, eu pelo menos evito conversas paralelas e olho para as pessoas de forma a não ser mal educado. Repare na contradição e deixe-me dizer o seguinte: convém, e ainda bem que esta reunião de comissão está gravada, a Sra. Deputada pode puxar atrás, e aquilo que foi dito pela Sra. Deputada do PS foi que esta comissão não tinha competência. O que a senhora vem dizer, posteriormente, a senhora deputada, com todo o respeito que teremos que ter uns pelos outros, é dizer, bom, o que nós pedimos foi um adiamento, nós nunca dissemos que não tinha competência. Disse sim, senhora. Não disse a senhora, disse a sua colega. E, portanto, lições de moral. Ninguém tem que dar a ninguém. A antiguidade aqui nesta casa não é um posto para ninguém. E não aceitamos este tipo de diálogo, e vamos deixá-lo a falar, deixaremos a falar sozinho, sem qualquer problema, porque achamos que o importante é resolver a situação do requerimento. Em relação à questão do requerimento, somos claros, em relação quer à questão do poder local, quer à questão do ordenamento do território. Se, para cumprir qualquer preceito legal, o Partido Socialista considerar que a forma... Se o Partido Socialista considerar que deve solicitar um adiamento e as restantes bancadas, e se o problema for esse, nós estamos dispostos para que se cumpra a legalidade, que não há problema nenhum em que se faça o adiamento. Agora, não vamos é tentar criar outros factos paralelos, e peço-lhe que oportunamente peça aos serviços do Partido Socialista, ou ao Gabinete de Assessoria, ou quem trata desses assuntos, que puxe o vídeo atrás e que veja a declaração da bancada do Partido Socialista quando disse que esta comissão não tinha competência e que em vários anos da Assembleia da República nunca tinha visto este assunto, porque não há competência, não está nesta comissão. Foi isso que foi dito e foi sobre isso que se desenrolou a conversa seguinte. Tudo o resto que estamos aqui a debater são considerantes pessoais sobre os quais nós não vamos fazer mais nenhuma intervenção.
Eu acho que a apreciação do requerimento está feita, portanto vamos passar ou à votação ou ao adiamento.
Com certeza, Sra. Presidente, mas as palavras ficam e obviamente que tem que se dizer alguma coisa, como é evidente. A observação que aqui foi anotada relativamente à experiência do passado não foi para evocar rigorosamente nada, a não ser que somos conhecedores, quem está aqui há mais tempo, das práticas do funcionamento das comissões, que são plasmadas na publicação que está no Diário da Assembleia da República. Tudo o resto são, de facto, tentativas, como aqui foi dito, de estabilização e, se não mesmo, de ofensa. Relativamente à matéria em si, já foi pedido pela senhora subcoordenadora o seu adiamento. há uma interpretação que levanta dúvidas relativamente a que esta Comissão seja competente relativamente a esta matéria. Foi aqui dito de forma muito clara que na reunião com a Sra. Presidente e os respectivos coordenadores vão procurar fazer a leitura do que está publicado em competências das comissões e resolver, como é evidente, esse assunto. Foi isso que foi aqui dito, é isso que fica e é isso que se pretende que seja feito. Agora, também é verdade que os grupos parlamentares também não podem, do nosso ponto de vista, achar que as comissões vão para além daquilo que está estipulado, até porque podem ofender o trabalho de outras comissões. E quanto ao poder local, não é esse o requerimento que aqui está. Ninguém chamou aqui ninguém do poder local para ser ouvido.
Mediante a proposta e a sugestão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu, antes de colocar à votação, questiono o Grupo Parlamentar autor do requerimento e, por sua vez, depois a proposta que foi apresentada também pelo Grupo Parlamentar do PSD, questiono se posso colocar à votação o adiamento deste requerimento.
Sr. Presidente, reafirmando, aceitamos a proposta do Grupo Parlamentar do PSD e aceitamos o adiamento.
Não havendo... É, o adiamento não é votado. Portanto, será adiado, então, assunto depois... Sim, será depois assunto a tratar na reunião de mesa e coordenadores. Passamos ao ponto 10, portanto, um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD... para audição com caráter de urgência do Presidente da ANAFRE, Jorge Veloso, e do Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Carlos Miguel, para um esclarecimento cabal relativamente ao facto das juntas de freguesia ainda não terem sido ressarcidas pelo... Deixaram-me ler tudo e não me corrigiram, de aí embalada. Desculpe. Vamos então atrás, sim, que é com o Sr. Ministro da Coesão Territorial, estava a poupar a Sra. Ministra, sobre o ordenamento, do território, solicita ainda o envio por parte do Governo do relatório sobre o estado do ordenamento do território nos termos do número 1 do artigo 189 do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. Este requerimento é apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O que está em causa é que o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial constituem o suporte legal relativamente aos instrumentos do planeamento e ordenamento do território. O número 1 do artigo 189 do mesmo regime jurídico de ordenamento do território estabelece uma competência desta Casa e uma obrigação do Governo. O Governo tem a obrigatoriedade de apresentar de dois em dois anos o relatório sobre o estado do ordenamento do território e esta Casa, a Assembleia da República, tem o dever legal de apreciar de dois em dois anos os relatórios relativamente ao estado do ordenamento do território. Pelo que sabemos, não existe desde 2015, pelo menos, qualquer entrega, qualquer apreciação parlamentar relativamente ao relatório sobre o estado do ordenamento do território, ferindo assim o princípio da legalidade, que aqui há pouco foi referido, e o princípio do cumprimento da lei. O Governo deve dar o exemplo relativamente ao ordenamento do território no país e, a partir do exemplo do Governo, nós podemos obrigar as outras entidades também a assumir as suas competências, as suas responsabilidades, fundamentalmente, no que respeita a esta matéria. Portanto, parece-me grave que o Governo não tenha assumido essa responsabilidade, até que isso tem outras consequências legais relativamente a alguns instrumentos que supostamente foram aprovados ou revistos. Portanto, parece-nos que a Sra. Ministra tem vindo a descurar, e o Governo, a questão do ordenamento do território. É uma matéria que até há pouco, no ponto anterior, aqui discutimos, que sem dúvidas que é da competência desta Comissão. E, portanto, e o ordenamento do território é uma atividade fundamental, até para prever algumas catástrofes, como até há pouco vivemos, lamentavelmente, no nosso país. E, portanto, parece-me que é o momento de a Sra. Ministra vir aqui, dar explicações a esta Casa, porque é que o Governo não tem entregue os relatórios e a Assembleia Municipal não tem apreciado os relatórios sobre o estado do ordenamento do território. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Sr. Deputado.
O grupo parlamentar do PS vai votar favoravelmente a este requerimento, por entender, no âmbito das suas poderes de fiscalização, e, portanto, não tem qualquer problema em aprovar e votar favoravelmente este requerimento.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado não pretende intervir. Pronto, tendo em consideração que este requerimento é com caráter de urgência também, portanto depois peço aos serviços que depois façam seguir, e assim como também é pedido no mesmo o envio por parte do Governo do relatório sobre o estado do ordenamento do território. Este sim ponho à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora sim, vamos ao décimo, que é para audição de caráter de urgência também do Presidente da ANAF, Jorge Luz, e do seu Secretário de Estado, Carlos Miguel, para um esclarecimento de cabal relativo ao facto das juntas freguesia não terem sido ressarcidas pelo Governo de todos os gastos relacionados com a Covid-19 durante todo o período da pandemia. O Grupo Parlamentar do PSD.
Senhora Presidente, muito obrigada. De forma muito telegráfica, porque o tempo também assim nos impõe, porque temos outros compromissos pós-almoço. O requerimento do PSD, melhor, o PSD dá a entrada deste requerimento na sequência de uma audiência, de uma audição, aliás, em sede de Orçamento do Estado de 2022, em que o Sr. Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Dr. Carlos Miguel, afirmou que o Governo estava atento e estava aberto para tentar chegar a uma solução justa sobre as despesas que as juntas de freguesia assumiram, não sendo sua competência fazê-lo no tempo da pandemia e com vários custos, designadamente com material de proteção individual, a montagem de locais de centros de vacinação, apoio às famílias e etc. Sr. Presidente, eu não tenho condições para continuar. Estava eu a dizer que no âmbito desta audição ao Secretário de Estado, o mesmo fez presumir que iria chegar a um acordo para que fossem pagas as despesas que as juntas de freguesia, ou pelo menos ressarcidas as despesas que as juntas de freguesia assumiram e que não eram competência sua no tempo da pandemia e para fazer face às despesas da Covid-19. Falo de equipamentos de proteção individual, montagens de centros de vacinação, apoios às famílias, apoios alimentares, apoios financeiros, etc. Na altura foi colocada em causa se havia ou não uma despesa, porque se havia ou não um compromisso, porque estas despesas alegadamente não tinham sido comunicadas à DGAL. Apuramos, junto do Sr. Presidente da ANAF, que essas despesas foram comunicadas por todas estas autarquias locais à DGAL e foram comunicadas em tempo útil, e assim sendo, gostaríamos de trazer cá o Sr. Secretário de Estado, que, tendo dito que estava atento e que estava aberto a chegar a uma solução justa sobre as mesmas, e sabendo que esta é uma preocupação das juntas de freguesia e sabendo também que tem um orçamento que nada tem a ver com as câmaras municipais, um orçamento muito reduzido para aquilo que é a assunção de compromissos que não é da sua competência, achamos por bem chamar aqui então o senhor Presidente da ANAF, Dr. Jorge Veloso, e o Secretário de Estado para confrontarmos com estas declarações e ver se chegam ao entendimento para que estas despesas sejam então ressarcidas.
Muito bem, muito obrigada.
Sr. Presidente, relativamente a este requerimento, esta matéria,
Eu creio que só se está a funcionar o microfone.
Obrigada.
Está ali ligado, está ali ligado. Está a fechar a ver.
Obrigada. Obrigada. Já está. Sr. Presidente da Comissão, relativamente a este requerimento do PSD, o PS vai votar favoravelmente por duas ordens de razões. Uma, para que possa ser esclarecida toda a matéria pelo Sr. Secretário de Estado, e, por outro lado, sabendo nós que as juntas de freguesia tiveram um papel fundamental e a realizaram, e tiveram na primeira como os municípios também, mas muitas vezes naquilo que são os territórios do interior e mesmo do interior nas grandes cidades, foram elas que estiveram na primeira linha no combate, no primeiro combate a toda a problemática do Covid-19. Sendo certo que também muitas dessas despesas foram depois, algumas delas, os próprios municípios fizeram acordos e pagaram também despesas às freguesias e, portanto, há aqui uma matéria complexa. Algumas dessas despesas também não cumpriram, digamos assim, os requisitos para que possam eventualmente ser pagas no âmbito da administração central e, portanto, acho que devemos votar favoravelmente para que todo esse esclarecimento possa ser feito pelo Sr. Secretário de Estado. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno.
Sra. Presidente, agora a curiosidade não vai ser na votação, vai ser mesmo nesta audiência que vai ser feita. Isto porque eu, enquanto autarca, assisti durante o último mandato, onde já era autarca também, à questão do gastem, porque isto depois mete-se no site da Degal e, entretanto, mais tarde ou mais cedo vai ser pago. Ora bem, acompanhando o processo até no município onde sou vereador, a determinada altura tenho percebido que os pagamentos não foram feitos e o grupo parlamentar do Chega fez uma pergunta ao Governo no dia 22/8 e que obtive a seguinte resposta. Por isso agora, depois do PS se comprometer que vai aprovar para vir cá a Sra. Ministra, eu vou ficar muito atento às contradições que aqui vão ser feitas. Vou passar a ler a resposta que foi dada pelo Governo ao grupo parlamentar do Chega no dia 22/8. No que concerne às despesas chamadas do âmbito das despesas Covid pelas freguesias, não temos aferida qualquer verba. Vou repetir, não temos aferida qualquer verba. E agora, muita atenção, uma vez que não assumimos qualquer compromisso, pelo que não existem valores a ressarcir às freguesias no âmbito de despesas Covid. Portanto, ainda bem que vamos todos aceitar este requerimento e vamos finalmente perceber quem é que diz o quê e quem é que assumiu o quê, sendo que todos sabemos que, entretanto, algumas das câmaras municipais, nomeadamente a Câmara onde eu sou vereador, conseguiu pagar às juntas de freguesia 15% do valor gasto. Portanto, vamos perceber no final destes dias todos quem é que vai receber, se entretanto se inclui no Orçamento de Estado, se não inclui. Mas a resposta do Governo atual é que não existe dinheiro nenhum porque nunca assumiu competência nem responsabilidade nenhuma. Está aqui, se a Comissão quiser, o Grupo Parlamentar do Chega não terá problema em disponibilizarmos, obviamente isto está no site, mas podemos, no site parlamentar, mas podemos enviar e juntar à ata desta reunião. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, se não houver mais intervenção, a senhora.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Já que foi citado aqui, já que aqui o deputado Bruno Nunes citou, eu penso que foi uma resposta que o Secretário de Estado deu a uma pergunta do Chega, que já agora solicitava que também nos fosse remetida. Eu já agora citava aquilo que foi dito na audição parlamentar durante o Orçamento do Estado de 2022 pelo Sr. Secretário de Estado e disse o seguinte. Colocou esta questão da dívida e do compromisso, para haver dívida é preciso haver compromisso. Aquilo que vos quero dizer é o seguinte, o esforço feito pelas autarquias, câmaras municipais e juntas de freguesia foi enorme e todos nós só temos que agradecer e evidenciar o mesmo e tentar, por todas as formas, conseguir cobrir o máximo possível dessas despesas. E que o Governo está atento e está aberto para chegar a uma solução justa sobre as mesmas. Estamos a falar de um valor que ascende a mais de 5 milhões de euros. E, portanto, parece-me que é mais do que pertinente confrontar e contraditar estas duas partes acerca daquilo que está aqui em causa. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada também. Ponho então à votação, se não havendo mais intervenções. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 11. Era a apreciação e votação do parecer relativo ao projeto de lei do PSD que precede às alterações dos limites territoriais da freguesia de Atos Francos e Vidais, em Caldas da Rainha, mas este parecer não nos chegou.
E eu tenho aqui um pedido de adiamento, porque a Sra. Deputada Maria da Luz Pozinho estava na conferência de líderes, não podia estar aqui, e não, portanto, podia o adiamento.
Sim, mas, portanto, acolho, claro, mas depois pedi também depois que o mesmo possa ser enviado para depois ser remetido. Eu julgo que no ponto 12, outros assuntos, não sei se alguém pretende fazer ou apresentar alguma situação, algum ponto. Se não, Damos por encerrada esta reunião. Mais uma vez, tanto os serviços irão reencaminhar para os senhores coordenadores os pedidos dos contributos ou das propostas para as duas situações, para os dois eventos. Muito obrigada. O resto de um bom dia e até para a semana.